Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde pessoal, boa tarde pais, professores, estudantes, boa tarde pessoal que nos acompanha todo sábado aqui na nossa Rádio Cultura. Hoje nós estamos aqui com um tema em que se desenrolou durante esse ano todo, né, que é sobre educação financeira. Nós estamos finalizando, né, esse mês de novembro com nós tivemos dois problemas e hoje trouxemos, né, esse tema aqui logo nesse começo de dezembro para discutirmos sobre esse tema de educação financeira, até para que nós possamos conversar um pouco, né, em que medida que esse tema ele se encaixa, né, dentro da realidade dos nossos estudantes das escolas públicas do estado do Paraná. E para isso hoje, né, estou eu aqui, professora Edmara, professora de Sociologia da Rede Pública do Estado do Paraná, professora Vani, que é de Londrina, professora Vani de Campo Largo, professora Fabiana, aqui de Curitiba também, e nós iremos conversar um pouco, né, com os nossos ouvintes, com as pessoas que nós acompanham no Facebook, sobre essa questão, né, importante de nós falarmos nas nossas escolas. Então, nós vamos fazer hoje diferente, né, nós vamos fazer uma rodada de debate, de discussão sobre o tema. E, né, os nossos convidados somos nós mesmos. Nós somos nós, professores, que estamos ali, né, no dia a dia das nossas escolas e até dando, né, o nosso posicionamento, né, nosso ponto de vista com relação a essa modificação, né, de vinda nas escolas através da Instrução Normativa 11 de 2020, em que estabelece a educação financeira como uma disciplina, né, uma disciplina com a mesma, digamos, ela estabelece a disciplina de educação financeira e em detrimento, né, de disciplinas como arte, filosofia e sociologia nas escolas, sendo que, né, a matriz curricular das escolas cívico-militares também já contemplava, né, educação financeira com cargo horário de 2 aulas semanais e nas outras escolas, que não são cívico-militares, com 1 hora aula semanal. Né? Então, eu gostaria já de colocar, né, então nós vamos fazer aqui a nossa rodada de conversa, a gente vai passar primeiro para a professora Vani, depois o professor Fabiano e daí a professora Vani. Então, eu gostaria assim de ouvir de vocês, né, então, essa mudança, né, instituir uma disciplina chamada educação financeira que sai, né, da matemática financeira e se torna, né, assim, um componente curricular específico, né, isso foi feito de uma maneira em que nem professores, nem pais, nem estudantes sabiam dessa modificação. E eu gostaria, assim, de já ouvir desse ano que nós tivemos, né? Então, quais são os interesses, né, que estão por trás, né, do apelo à educação financeira, né? Já que ela se torna uma disciplina obrigatória no ensino médio e já sinaliza para a reforma do ensino médio, né, que vai acontecer a partir do ano que vem, né, em que ela se torna também um componente curricular obrigatório, né? Então, eu queria ouvir, assim, quais são os interesses, professora Vani, que a senhora já percebeu, né, nesse um ano que nós temos educação financeira nas nossas escolas.
Boa tarde a todo mundo, boa tarde, professora Vani, professora Edmara, professor Fabiano e todo mundo que está aí ouvindo a gente. Ontem, conversando dentro da sala de aula com uma estudante do quarto ADM, né, quarto ano de administração integrado, ela me dizia assim: professora, você viu que sacanagem que estão fazendo? Tiram a sociologia, a filosofia e falam pra gente que a gente tem que aprender a lidar com a pobreza. Aí eu falei: você está se referindo a... Ah, professora, estou se referindo a gente ter um monte de aula de matemática e tirar essa disciplina que faz a gente pensar essa mesma matemática. Daí eu falei: exatamente isso, né? Essa questão da educação financeira. Né? A educação financeira, primeira coisa, o que é educação financeira? O que se propõe com essa educação financeira? Né? Quem sabe se o governo se propusesse a usar essa mesma educação financeira que ele propõe à classe trabalhadora, a própria classe trabalhadora teria melhores condições de educação, de saúde, de segurança. A educação financeira, aprender a lidar, né, com poucos recursos, numa sociedade onde temos aí milhões de pessoas desempregadas, como você lida, como é que você vai lidar, por exemplo, né, como é que uma pessoa faminta vai administrar o que ela não tem? Como é que uma pessoa que não tem, que não tem dinheiro para se alimentar, vai pensar em administrar o que, que ela não tem nem para comer no, nem para comer no dia a dia, né? Então, assim, essa disciplina, se é que é até complicado chamar de disciplina, né? Como disse a professora Edmar aí, é um conteúdo, vamos dizer assim, né, que não tem os componentes para ser uma disciplina. Por sinal, é um conteúdo que poderia ser trabalhado nas diferentes áreas, começa por aí, né? Não tem o porquê, não tem lógica dessa disciplina estar especificamente desse conteúdo estar especificamente como disciplina. Poderia estar, inclusive, sendo trabalhado por nós, professores de sociologia, docentes de sociologia, docentes de filosofia, né, mesmo os docentes de matemática, mas eu não tenho dúvida que nós, todos esses anos aí na disciplina de sociologia, temos falado muito sobre as desigualdades sociais. Dentro dessas desigualdades sociais aí, temos falado sobre o PIB, temos falado sobre, né, componentes do que chamam de educação financeira, e aí o Estado coloca como uma disciplina específica. Retirando disciplinas críticas, como disse essa minha aluna do quarto ano, né, administrar a miséria. Como que você. Que é isso que o governo está propondo, né? Que esses nossos estudantes trabalhem um conteúdo para administrar o que não tem. Administrar a miséria. Né, administrar. Então, para mim, professora Edmara, né, o objetivo dessa disciplina, nada mais, nada menos, é satisfazer o mercado que está aí. E nem agora, nós estamos agora bem propícios para falar sobre isso. Final de ano, dezembro, né, o governo ontem, por exemplo, já, né, disse que vamos ter aí, não disse, mas pelo menos é o que está ventilando por aí, né? Nós vamos ter 48% de adicional, mas só da forma como já foi apresentado, já mata com a carreira profissional. Já descaracteriza toda uma carreira, né? E daí daria o quê? 10, 13% aí para a classe, para os professores, da, né, dos níveis mais adiantados. Então já descaracteriza, já mata com a carreira, né? Eu gostaria só de alertar aí as nossos colegas que estão batendo palmas para esse anúncio, né, tomar muito cuidado, porque da forma já como foi colocado, não sei o que vai vir segunda-feira, já descaracteriza. Né? E aí, professora Edmara, professora Vanir, né, na minha opinião, na minha modesta opinião, né, educação financeira nada mais do que é desconstruir a capacidade de refletir, inclusive sobre o mercado, inclusive sobre o capital financeiro, inclusive sobre a educação como mercadoria. Porque, na verdade, é isso que estão propondo, né? Que a nossa, que o conhecimento sistematizado pela humanidade não seja discutido, não seja refletido. Que nossos estudantes não tenham acesso ao conhecimento sistematizado pela humanidade, científico, né? E acaba se tornando aí uma, né, uma manipulação, uma violação, né, atendendo ao mercado, atendendo simplesmente ao mercado. Né, para mim, a educação financeira hoje, da forma como está, né, colocada aí, esse conteúdo, da forma como está, tornando a educação meramente uma mercadoria. Né? Então, esse objetivo é nada mais, nada menos que a desconstrução né, da desconstrução do conhecimento sistematizado. Né? Você pega um determinado conteúdo, joga como disciplina, por outro lado, você retira disciplinas básicas, né, e você mata com o direito do acesso do nosso estudante, da classe trabalhadora, ao conhecimento sistematizado pela humanidade. Porque a gente está vendo isso na escola pública. É, dentro da escola pública a gente está vendo isso. A gente não está vendo as escolas aí privadas anunciando uma disciplina chamada educação financeira. Por quê? Não sei se eu consegui responder a professora.
Sim, e exatamente, né, é o assim, a gente pensar, né, que a gestão, né, da escola pública está nas mãos de pessoas em que tentam se eximir cada vez mais com relação aos direitos, principalmente direitos sociais, né, direitos, a questão de direitos trabalhistas, né, direito à previdência, a se aposentar, né. Então, talvez, professora Vaneira, eu não sei qual que é o caminho que o senhor vai escolher para responder com relação aos interesses, mas, né, eu já deixo aí também essa, né, essa possibilidade da gente pensar, né, o quanto que a educação financeira pode ser uma forma também, né, de jogar nas mãos do estudante a sua responsabilidade sobre o seu sucesso ou seu fracasso e eximir o Estado, né, de qualquer responsabilidade com relação ao presente e ao futuro, né, desses adolescentes.
Só um momentinho, professora Edmar, eu não quis entrar agora, mas a questão, eu quero relacionar isso com a palavra empreendedorismo, né, pegar essa meritocracia, né, e eu quero, não sei se vai ser um outro momento, mas é pensar naquela criança, por exemplo, que trabalha na carvoaria ainda, trabalha na plantação de laranja, naquela criança, naquele adolescente que estão aí com 7, 8, 10, 12, 14, 15 anos, né, dentro dessa exploração do mundo do trabalho, né, discutindo, né, será que, como que fica na cabecinha dessa criança, que muitas vezes precisa deixar a escola, essa questão de educação financeira, né, e ao mesmo tempo empreendedorismo. Como é que fica?
A gente deixa, na verdade a gente pode fazer um bloco, né, sobre isso, talvez o segundo bloco, né, e ouvir a professora Vanir, né, assim, sobre esses interesses, né, que permeiam aí.
Interesses obscuros, professora.
Esse negócio que a gente, que eu me recuso a chamar de disciplina, mas, né, não tem outro nome para falar, por enquanto.
Maravilha, quero cumprimentar aqui a professora Edmara, a professora Vani, o professor Fabiano, e assim, cumprimentar todos aqueles que nos assistem nesse momento, e compartilhe, comente, discuta, porque o que está em jogo é o rumo da educação do Paraná. Então, nós estamos acompanhando isso há muito tempo, né? Desde 2017 já os estudantes do Paraná fizeram as ocupações e foram contra esta forma de alterar a política educacional do Paraná. E hoje o que acontece? Usa-se todo o argumento, porque alguns alunos pararam de estudar e deixaram de fazer o ensino médio, usa esses argumentos para introjetar tudo o que não presta na educação do Paraná, ou para colocar qualquer coisa ou questões pensadas por algumas pessoas apenas que não estudam e que não estão em diálogo com a produção do conhecimento, da ciência na sociedade paranaense, muito menos com os movimentos sociais. Então isso vem de uma discrepância total dos desejos da sociedade. A discussão sobre a educação financeira, ela vem de uma maneira truculenta, sem discutir de fato com a sociedade. E para quem acompanhou aquela aula lá que teve no início do ano, na metade do primeiro semestre, a aula magna da educação financeira, viu as falas mais absurdas. Primeiro, o dono da XP vendendo suas cartilhas, suas apostilas, e depois um aluno falando que é só levantar cedo, trabalhar, ser empreendedor, e que vai abrir uma multinacional. Então é de um absurdo terrível para quem passa estudando economia, sociologia, filosofia, e eles acham que não estudando mais filosofia, sociologia, arte, vai, na verdade, afastar os problemas da sociedade. Ao contrário, os problemas da sociedade continuam e continuam muito forte, e são os problemas que levam ao desenvolvimento das ciências e do pensamento, da filosofia e da arte para resolver esses problemas. Essa discussão sobre a educação financeira não é considerada uma ciência, ela é um conteúdo da matemática. Nós, da filosofia, da sociologia e da arte, há muito tempo estamos estudando nos mestrados e doutorados, principalmente no ensino de filosofia e no ensino de sociologia e no ensino das artes, como que os estudantes podem produzir conhecimento dentro dessas áreas sem necessariamente estarem aprendendo algo sem sentido ou de um espontaneísmo total. Então nós temos muitas práticas de processos de ensino de educação filosófica, de ensino de filosofia, de sociologia e de arte, para que o aluno consiga perceber que essas grandes conquistas humanitárias da sociologia, da filosofia e da arte ajudam a responder os problemas da realidade. Aí, de repente, cria-se uma nova disciplina chamada educação financeira para tentar transformar a matemática em algo mais do cotidiano. Mas isso já deveria ter sido feito dentro da disciplina de matemática. Por que os alunos não entendem matemática? Porque não há uma discussão sobre o processo de ensino de matemática, ou é uma discussão muito rasa. Por exemplo, quando surge o teorema de Pitágoras, é para você conseguir calcular o tamanho da pirâmide egípcia sem precisar destruir a pirâmide. Por isso o teorema de Pitágoras, todo o cálculo matemático surgiu de um problema filosófico, de uma necessidade de responder a uma questão da sociedade. Ao invés de avançar nessa perspectiva de fazer com que a matemática diga mais sobre o cotidiano e ao mesmo tempo não deixe para trás as grandes conquistas dos grandes cálculos, das grandes equações da matemática, que permitem desenvolver a abstração humana, e que o aluno, o estudante, precisa saber disso para ter gosto pela matemática, para perceber a função social do conteúdo da matemática na vida dele. Ao invés de fazerem isso, criem uma outra disciplina, reduzem aulas de outras disciplinas tão importantes para a humanidade, que é o caso da filosofia, da sociologia e das artes. A filosofia, de onde surgiram as várias e as diversas outras ciências. Por que não colocar mais filosofia na matemática, ou mais aula de filosofia, para que, de fato, a matemática se torne mais fácil e mais compreensível, e não criar uma disciplina de educação financeira, que na verdade isso já é objeto de discussão da sociologia, da filosofia e da economia. Então puxa um pouco os conteúdos de filosofia, sociologia e economia para dentro da disciplina de filosofia e de sociologia e das artes, ao invés de você ficar reduzindo a aula de maneira autoritária, abrupta, sem conhecer e sem conversar com a academia, com quem estuda e com quem pesquisa seriamente, e sem estudar com os movimentos sociais. Por exemplo, o que é trabalho? O que é a categoria de trabalho? Quem estuda isso? É a sociologia, a economia, a filosofia? O porquê que o trabalho é a produção de riqueza? O que é a riqueza? O que é a capital? Isso é uma discussão que perpassa a sociologia, que perpassa a filosofia, que perpassa a economia. O porquê uma pessoa ganha na Mega Sena e fica pobre? Não é porque ele investiu ou não investiu o dinheiro. Até porque, se a gente pega esse último ano, está bem claro. A inflação de novembro foi 1,17. A inflação, por exemplo, se a gente pega a inflação aí do último ano, é 10,17, 10,11. Ou seja, a nossa moeda brasileira está se diluindo. Coitadinho do aluninho que colocasse os 25 centavos no fundo de investimento. Era muito melhor ele comprar um pé de alface, cuidar desse pé de alface e depois vender esse pé de alface na feira. Mas para ele vender esse pé de alface na feira, ele tem que ter conhecimento de engenharia agrícola, de agroecologia, do curso técnico de agroecologia ou de um curso técnico de agronomia, que é assim que o nosso capitalismo normatiza aquilo que pode circular no mundo do comércio e no mundo do trabalho. Então há um grande equívoco em todo esse processo que está acontecendo no Paraná. E não é um equívoco porque os pais querem, porque os professores querem, porque aqueles que estão na educação querem, porque a academia quer. Alguns iluminados da área de serviços, da área de bancos e da área de telefonia de celular, que acham que estão ganhando muito dinheiro e querem isso para todo o Paraná. Mas, gente, tudo bem que nessa lógica do empreendedorismo nós temos aí pais e mães que estão sobrevivendo ao empreendedorismo, e isso é bom, porque é um jeito de sobreviver, não tem outro. Agora, retirar a possibilidade desses estudantes avançarem para a universidade, para o mundo do trabalho, com uma formação técnica e com uma formação superior, é o grande absurdo que este governo do Paraná está fazendo e que a reforma do ensino médio está fazendo no país. E este processo já começou desde os debates do Conselho Nacional de Educação, em que não foram debates, e sim consultas para ouvir o que o povo queria, para dar uma roupagem de democrática, mas na verdade tem um ser lá sozinho com mais algumas pessoas e mais alguns
contextos que é o próprio, né?
Muito bem, vamos para o intervalo, né, professor Timar?
Vamos então, professor Avanir, para o intervalo, a gente volta, né, daqui a pouco, conversando um pouco mais sobre, né, sobre essa coisa que inventaram que se chama educação financeira.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.